Entendendo a Bíblia. As respostas para as suas perguntas a respeito da Palavra de Deus.
Olá, queridos ouvintes que acompanham pela nossa programação e para quem acompanha por podcast. Olha, a rádio tá com 50 anos, seria bodas de ouro, minha gente. E eu estou aí na rádio há 10 anos, hein? Quase um casamento. Vou te contar um negócio. Eu estou casada, vai completar 7 anos. Eu acho que o André tá indo para uns 10 anos de casamento, não tá não?
Estou com 9 anos, Renata Burjata. 9 anos, completaremos 10 anos no dia 15 de janeiro de 2021, porque eu casei dia 15 de janeiro de 2011. Agora, tem alguém aqui, Renata, que, assim, somados o meu tempo de casamento, o seu tempo de casamento, não dá metade do tempo de casamento dessa pessoa, provando que o casamento é uma grande bênção e pode dar certo, certo, professor Itamir Neves?
Concordo plenamente, porque olha só a data que eu casei. Eu me casei em 1978, então façam as contas para ver quantos anos que eu estou casado. 78, hein? E aí, eu casei no dia 1º de abril.
Olha,
mas não foi parece mentira. Parece que é o dia da mentira, mas não foi mentira nada. O meu casamento é verdadeiro. Eu estou com 3 filhos e agora 6 netos. Portanto, é uma bênção de Deus. A gente louva a Deus porque, quer queira, quer não, algumas pessoas até acham que o casamento é meio delicado e tal. É delicado, mas quando a gente depende de Deus, é uma coisa muito boa. Porque, afinal de contas, parece-me, se eu não estou enganado, tem alguns textos bíblicos que nos estimulam, né, a ter essa vida que o Senhor preparou para nós. Concorda comigo, Renata Burjato?
Eu concordo, Itamir Neves, e olha, quando o senhor se casou, André Castilho, eu e a Ágata nem havíamos nascido, porque a Ágata tem 19 anos e foi quem mandou a pergunta de hoje pra gente.
Ela tem quase a minha idade, né, Renata?
É, não, né?
Não, André, que é isso? Você já passou dos 19, viu?
19 em cada perna, André Castilho.
Nem tanto.
A Ágata Senjo nos escreveu dizendo: olá, tenho 19 anos e até então casamento tem sido uma coisa desnecessária para mim. Há muita infidelidade. É bem difícil. Por que não ficar sozinha? Isso seria o melhor. Mas como estou na igreja há muito tempo, sempre definem o meu futuro de relacionamento dizendo: ah, quando você casar, isso me incomoda, viu?
Pois é, Ágata, sabe? Professor Itamir, eu ia dizer que essa pergunta que ela fez parece um pouco uma pergunta que uns discípulos fizeram para Jesus, né?
É verdade, tem um texto que depois eu quero que você leia, lá em Mateus 19, né? Mas o que eu fico pensando muitas vezes, e aqui, graças a Deus, porque não é só a Ágata que está nos ouvindo, nós temos muita gente de muitas igrejas ouvindo. E é verdade, o ambiente nosso nas igrejas, muitas vezes, a gente faz uma certa pressão, né? Para as meninas, para os meninos que não começam a namorar, a gente fala: e daí, vai virar titia? Ai, cadê? Você não vai casar e tal? Então, fica uma certa pressão. E aí, eu acho que o que a Ágata está sentindo é exatamente isso. Ela, por enquanto, não tem namorado, está querendo pensar até em ficar, não se casar, ficar solteira, mas tem aquela pressão da igreja. Eu acho que nós, como igreja, como irmãos, corpo de Cristo, temos que deixar o jovem se expressar livremente, né? Quer dizer, podemos aconselhar, podemos ajudar, podemos orar, mas não ficar perturbando. E aí, coitada da Ágata, está se sentindo meio pressionada para casar, coitada dela.
Pois é, aí por causa da pressão justamente não casa, né? Se bem que a gente tem na Bíblia a possibilidade de não casar, mas com um objetivo, professor Itamir. Vamos começar por onde?
Ah, podemos começar então por esse texto que você falou? Eu queria mencionar 1 Coríntios capítulo 7, é o texto que vai falar sobre isso que você estava falando. Eu vou ler na minha versão, que é a NVI, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 32, usa uma palavra muito interessante, que é uma orientação do apóstolo Paulo, porque ele está falando sobre algumas pessoas que podem ficar sozinhas, e olha o que ele fala na NVI, gostaria de vê-los livres de preocupações. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor, em como agradar o Senhor. E aí ele fala sobre o homem que é casado, e aí a mulher também. Tanto a mulher não casada como a virgem preocupam-se com as coisas do Senhor para serem santas no corpo e no espírito. 1 Coríntios 7, 32 a 34. Então, como você disse, André, é muito legal. Quer dizer, uma pessoa solteira, uma pessoa que não quer se casar, ou talvez até, me perdoe, mas a gente tem que considerar isso, uma pessoa que perdeu o seu ente querido, ela pode ficar sozinha sim. Mas aí Paulo recomenda que essa pessoa se dedique bastante para o trabalho do Senhor, né? Para que foque bastante nas coisas que ele pode fazer para que o corpo de Cristo seja edificado.
E eu conheço muitas histórias, professor Itamir e Renata, de missionárias principalmente, mas também alguns missionários, que puderam fazer trabalhos belíssimos, que seriam muito difíceis de serem realizados se essa pessoa fosse casada. Então, justamente Deus usou esse estado civil de solteira para que ela pudesse fazer trabalhos maravilhosos. O que a gente não pode, e Paulo também fala sobre isso aqui no capítulo 7, só que antes, é assim, eu vou ficar solteiro porque o casamento não é bem para mim, mas morre de vontade, de desejo tal, principalmente desejo sexual. Aí, em 1 Coríntios 7, 9, Paulo diz o seguinte: se não conseguirem dominar-se, que se casem, porque é melhor casar do que arder de paixão. Então não tem essa achar que é assim, o sexo é um negócio impuro, então, apesar de eu sentir desejo, eu vou ficar solteiro. Não, se você sente desejo, é porque provavelmente Deus te deu, né, essa missão de você se casar, constituir uma família, para que essa família seja bênção na sociedade. Agora, tem gente que não tem o desejo, né, Renata? E aí, Deus separa justamente para que no seu estado civil possa servi-lo melhor.
Continue conosco, Entendendo a Bíblia.
É verdade, por isso até, né, que Paulo fala que é um dom, tanto o ficar solteiro como o ficar casado, né? Então precisa haver uma intimidade com o Senhor para saber, poxa, qual é o meu futuro, o que eu gostaria, o que o Senhor tem falado também ao meu coração, né? Mas uma coisa que me parece é que muitos casamentos, a gente olha até, né, homens que frequentam a igreja, mulheres que frequentam a igreja, e não necessariamente frequentar a igreja torna uma pessoa cristã. Eu acho interessante que o Gene Peterson fala assim, olha, se você for até uma cocheira e ficar relinchando, você não vira um cavalo. Se você for até uma igreja e ficar falando amém, Senhor, amém, você não se torna um cristão. Tem a ver com intimidade, né? Com ter o Espírito Santo e viver esse fruto do Espírito também. Então, eu acho que assim, o casamento para uma pessoa que encontra alguém que ama Cristo e que esse homem vai tratar essa mulher como Cristo tratou a igreja, pode ser um negócio muito legal, uma experiência muito boa, né?
É verdade.
Olha, Renata, eu acho que esse argumento que você levantou é muito legal. E é muito interessante a gente lembrar que na Bíblia nós temos várias passagens, a gente nem precisa citar nominalmente, porque todo mundo vai saber, inclusive a Agatha vai saber, porque o casamento, a família, foi uma coisa sempre que Deus tinha em sua mente. Quando Deus criou Adão, ele olhou para tudo, viu que estava tudo muito bem, mas no sexto dia ele deu uma conferida, ele falou, não é bom que o homem seja só. E aí criou a dona Eva, que devia ser muito bonita, porque quando Adão viu, ele falou, essa sim. Porque, coitado, também ele tinha visto uma girafa, uma macaca, uma onça. Quando ele viu Eva, ele ficou todo entusiasmado. E aí Deus abençoa e pede para que eles multipliquem. Um outro detalhe muito legal é que quando Deus salva a humanidade, porque depois que ele destruiu pelo dilúvio, ele salva em formato de família. Então, novamente, um casal e depois filhos e tudo mais, né? E uma outra coisa muito legal no Novo Testamento é que quando Jesus começa o ministério, qual foi o primeiro milagre dele? Ele estava lá num casamento, então, celebrando o casamento. Então, é bom que a gente saiba, e a Agatha saiba também, que tudo bem, não tem problema. Como o André falou, se você tem o dom de ficar solteira, que Deus te abençoe, que Deus te use para a glória dele. Mas também vamos entender que a família é uma coisa que Deus criou, é uma coisa preciosa. É a ideia de que nós podemos estar refletindo, né, a glória do Senhor dentro do nosso lar, para que outras pessoas possam ser abençoadas também.
É verdade. Eu queria só citar aqui sobre a questão do dom do celibato, Mateus 19, a partir do versículo 10, né, que inclusive ela disse, a Ágata falou, ah, é difícil, é melhor não casar. E aí Jesus, os discípulos falam, né, se é essa a condição do homem com respeito à mulher, ele está falando sobre o divórcio, que o divórcio que não é bem feito acaba se tornando adultério, aí eles falam, se é essa a condição, então é melhor não casar. Mas Jesus fala, nem todos podem aceitar essa condição, mas somente aqueles a quem isso é concedido, porque há eunucos que nasceram assim, e há eunucos que foram feitos assim pelos homens, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino do céu. Quem puder aceitar isso, aceite. Então é um dom, o celibato, que acaba sendo a ausência do desejo sexual para servir a Deus no seu estado civil solteiro, é um dom. Agora, a família, ela é um investimento. O casamento é um investimento. E no casamento, a gente precisa estar disposto a se doar, tanto o homem quanto a mulher. O homem amar a mulher como Cristo amou a igreja e a mulher se submeter ao homem como a igreja se submete a Cristo. Isso está lá em Efésios, certo, professor Itamir?
André, você me fez lembrar de um texto muito legal do apóstolo Paulo. Ele fala exatamente sobre como que o marido deve tratar a esposa, como você falou, como a esposa deve tratar o marido. E o texto é Efésios 5, 21 a 32. E é interessante que lá no comecinho do texto, 21, falando que o homem e a mulher, porque são cristãos, um se submetam ao outro no temor do Senhor. Então, quando nós vamos para o casamento e realmente amamos um ao outro, é como o André falou, o marido vai fazer a esposa feliz e a esposa vai fazer o marido feliz. E assim, vão estar glorificando a Deus, porque essa é a vida bonita que Deus quer que a gente tenha.
Ágata, eu espero que daqui você não tenha recebido mais pressão da nossa parte. Muito pelo contrário, mas mais esclarecimento, e tenha certeza que Cristo vai ser seu companheiro também nessa decisão. Obrigada por ter mandado a tua pergunta. Mandem mais para o WhatsApp 11 974 181 456 ou para o e-mail ouvinte@transmundial.org.br.
Entendendo a Bíblia com Itamir Neves, André Castilho e Renata Burjato. Uma realização transmundial.